Poder e Contrapoder, por André Singer.
Professor André Singer, na semana passada nós gravamos os seus comentários enquanto o julgamento do TSE sobre a chapa Dilma Temer ainda estava em andamento. E agora, com o resultado desse julgamento, como é que o senhor enxerga o que aconteceu?
Eu acho que essa pergunta é importante, porque, de fato, na semana passada eu havia comentado que a posição do ministro relator, Herman Benjamin, era uma posição forte, em que ele mostrava que as investigações tinham base no pedido inicial e também ele mostrava as contradições na posição do ministro Gilmar Mendes, que havia tomado em outubro de 2015 uma posição inteiramente favorável ao andamento das investigações e agora estava tomando uma posição favorável ao arquivamento das acusações por acreditar que havia sido acrescentado elementos que não deveriam ter sido acrescentados, como na verdade ele mesmo tinha votado a favor de que essas investigações prosseguissem. Eu acho que ficou claro que o ministro Gilmar Mendes tinha uma posição quando a presidente era Dilma Rousseff e agora ele tem outra posição quando o presidente é Michel Temer. Não obstante esse quadro, o resultado foi de absolvição da chapa. Eu acho que isso aconteceu em boa medida, porque os ministros que não são do Supremo Tribunal Federal, isto é, que são nomeados pelo presidente da República especificamente para o TSE, no caso, mais diretamente, o ministro Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira, que foram nomeados pelo presidente Michel Temer, juntamente com o ministro Napoleão Nunes, votaram pela absolvição. Enquanto que os ministros Luiz Fux e Rosa Weber, que são do Supremo Tribunal Federal, portanto, têm uma atribuição muito mais ampla, votaram com o relator Herman Benjamin pela condenação. E no final das contas, isso deu um empate e o resultado dependeu da posição do ministro Mendes, a qual nós já comentamos. De tal maneira que foi um acontecimento muito controvertido, visivelmente um julgamento muito apertado e que dependeu de a decisão acabou dependendo de uma posição política e não jurídica.
Professor, avaliando o quadro atual, o senhor considera que o presidente Michel Temer continuará preservado no cargo?
É completamente imprevisível, porque, na realidade, nós vamos agora, já estamos assistindo e vamos assistir a um grande confronto entre setores daquilo que eu chamo de Partido da Justiça, neste momento comandados pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de provar que a gravação feita no Palácio do Jaburu, em março deste ano, entre o empresário Joesley Batista e o presidente Michel Temer, contém indícios que haveria uma culpabilidade do presidente em relação à indicação de um assessor de confiança que, por sua vez, recebeu uma quantia de dinheiro que poderia estar relacionada ao próprio presidente. Tudo isso terá que ser demonstrado pela Procuradoria-Geral da República, mas há sinais de que o procurador-geral, Rodrigo Janot, vai se empenhar nesse sentido, oferecendo uma denúncia ao Congresso Nacional, mais especificamente à Câmara dos Deputados. Esta posição, nesse momento, da Procuradoria-Geral, ela tem, eu diria, um apoio forte na opinião pública. Por outro lado, o presidente Temer hoje comanda uma rearticulação do sistema político que está reagindo contra, digamos, tudo que veio representando a Operação Lava Jato, que é uma operação que tem diversos méritos, mas que também, por outro lado, vem destruindo os partidos políticos que foram construídos neste período de 30 anos após a redemocratização completa do país. Bom, o que vai resultar desse confronto é impossível dizer, nós vamos assistir, eu acredito agora, um período bastante conturbado em função disso. Seja como for, mesmo que ocorra ou não a queda do presidente Temer, o que preocupa sobremaneira é o fato de que todo, como eu disse antes, o tecido político do país está fortemente comprometido e que nós não sabemos, em qualquer uma das hipóteses, o que vem pela frente. Então, nos cabe acompanhar, evidentemente, do ponto de vista da cidadania, participar na medida do possível e tentar entender que condições novas vão surgir para que comece a haver uma recomposição do tecido democrático no Brasil.
Tá certo. Obrigado, professor.
Muito obrigado. Até a semana que vem.
Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier.
Poder e Contrapoder, por André Singer.